DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de domingo, dia 20 de julho de 2014, está com Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. A operação israelita contra o Hamas teve este sábado uma das jornadas mais sangrentas, com 47 mortos palestinianos em Gaza e pelo menos 4 soldados israelitas foram abatidos. Foi o 12º dia de combates e o exército israelita anunciou que vai intensificar este domingo a ofensiva terrestre. Os combates já causaram 352 mortos e 2.400 feridos. Segundo a Organização das Nações Unidas, 3/4 das vítimas mortais são civis e 73 menores. Entretanto, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e o chefe no exílio do movimento Hamas, Khaled Meshaal, deverão encontrar-se hoje em Doha, no Catar, para discutir sobre uma possível trégua na faixa de Gaza. E o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, está no Médio Oriente e ao longo da próxima semana terá vários encontros com o objetivo de aumentar a pressão diplomática para pôr fim aos ataques na faixa de Gaza. Os conflitos na faixa de Gaza originaram manifestações de solidariedade em várias cidades europeias que pediam o fim dos bombardeamentos. Em Paris, houve, contudo, confrontos entre manifestantes pró-palestinianos e a polícia. O protesto tinha sido proibido pelas autoridades de Paris, mas mesmo assim os simpatizantes pró-palestinianos sairão às ruas da capital francesa este sábado. A polícia anti-motim disparou gás lacrimogéneo, os manifestantes lançaram pedras contra os agentes e houve caixotes de lixo queimados na capital de França. Os rebeldes islâmicos do grupo somali Al-Shabaab reivindicaram este sábado um ataque contra um autocarro que causou 7 mortos na região de Lamu, no sul da costa keniana. Trata-se de uma região muito frequentada por turistas estrangeiros, mas que desde há um mês tem sido palco de uma série de ataques que provocaram a morte de quase uma centena de pessoas e o abandono de muitos turistas. As autoridades kenianas anunciaram um reforço da segurança na região, mas não conseguiram impedir mais um ataque. 21 soldados egípcios morreram num ataque atribuído a contrabandistas num posto de controlo militar da zona de Wadi al-Wadid, sudoeste do país. Trata-se de um dos ataques mais violentos desde a destituição do antigo presidente Mohamed Morsi em julho de 2013. O chefe de Estado egípcio, o general Abdel Fattah al-Sisi, decretou 3 dias de luto nacional pela morte dos soldados. O presidente francês, François Hollande, assistiu este sábado aos preparativos para a instalação da nova força militar francesa na capital do Chad, N'Djamena. A missão Barkhane, com 3 mil soldados, terá como objetivo a luta contra o terrorismo na região do Sahel. A partir de 1 de agosto, irá suceder à Operação Sangari, lançada em janeiro de 2013, contra os grupos islamitas no norte do Mali. O objetivo desta reconfiguração das tropas francesas na África Ocidental é permitir intervenções rápidas e eficazes em caso de crise, em coordenação com forças africanas, explicou François Hollande. O chefe de Estado francês saudou a qualidade das relações com o seu homólogo chadiano Idriss Déby. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, recebeu na manhã de sábado o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, que chegou a Maputo acompanhado de uma comitiva empresarial. É a primeira vez que um chefe de governo italiano visita Moçambique e tem como objetivo reforçar as relações bilaterais no campo político, económico e cooperação de desenvolvimento. A Tunísia lançou no sábado uma repressão em mesquitas e às estações de rádio associadas à linha dura dos islamitas depois da morte de 14 soldados junto à fronteira com a Argélia. A campanha contra militantes islâmicos, alguns com ligações à rede terrorista Al-Qaeda, mostra a dificuldade da Tunísia em lidar com o crescimento de movimentos conservadores islâmicos desde que a Revolta Popular de 2011 conduziu à deposição do ex-presidente Ben Ali e abriu caminho à democracia. Os Estados Unidos consideraram inaceitável a falta de segurança no local da queda do avião da Malaysia Airlines e renovaram o apelo para a preservação das provas. De acordo com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano, há relatos sobre corpos corpos que foram movidos, peças do avião que foram retiradas e sobre a possível falsificação de provas. E os bancos holandeses anunciaram que estão a tomar medidas preventivas depois de registros de que estão a ser recolhidos cartões bancários do local do acidente que provocou a morte de 298 pessoas, a maioria holandeses. As autoridades russas e os rebeldes, aliás, as autoridades ucranianas e os rebeldes separatistas trocam acusações sobre a responsabilidade do míssil disparado no leste da Ucrânia, que alegadamente terá provocado o abate do Boeing, e acusam-se mutuamente ainda de dificultar as investigações aos destroços. O governo da Malásia já afirmou que a área do acidente foi comprometida. E estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. E agora deixo-o na companhia das nossas jovens.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao Juventude em Foco. O meu nome é Rita Hemmer e estou aqui com a Isabelle de Lima Resch. Olá, Izzy.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
A música que acabamos de ouvir chama-se War Child e conta as experiências do cantor Emmanuel Jal como criança soldado no Sudão.
Escolhemos essa música para abrir o programa porque hoje vamos falar sobre criança soldado e conhecer duas pessoas que tiveram essa experiência na sua infância. Albino Forquilha, em Moçambique, e Zama Dzobo, em Angola.
Ambos os países têm um passado conturbado e conflituoso e uma história marcada por guerras. Guerras essas que envolveram os nossos dois entrevistados desde uma idade muito jovem e tiveram um impacto profundo nas suas vidas.
Na história, há muitos exemplos do uso de crianças em guerras. Só recentemente foram adotados instrumentos que condenam concretamente que as crianças participam nas guerras.
É verdade, Izzy. Aliás, foi só em 1989 que foi assinada a Convenção sobre os Direitos da Criança, onde se pode ler que os Estados-partes devem tomar todas as medidas possíveis, na prática, para garantir que nenhuma criança com menos de 15 anos participe diretamente nas hostilidades. E tanto Angola como Moçambique ratificaram o documento em 1990.
Ambos os países ainda viviam guerras civis, que começaram logo após a independência e logo depois do final da Guerra Colonial ou Guerra de Libertação.
A história do nosso primeiro entrevistado, Albino Forquilha, passou-se cerca de uma década antes da Convenção sobre os Direitos da Criança. Hoje, com 45 anos, Albino tinha apenas 12 quando foi recrutado.
Ele nasceu em Gondola, na província de Manica. Fez a quarta classe junto da família até ser transferido para uma escola secundária junto à fronteira com o Zimbábue.
Albino conta como, com 12 anos, foi recrutado como criança soldado e, mesmo antes disso, os alunos da sua escola eram treinados para a defender.
Bom, vivíamos um ambiente de guerra, incluindo, junto à minha escola, muitas vezes tivemos que fugir e fomos treinados na altura também, com cerca de 12 anos, para podermos defender a nossa escola. E numa dessas vezes que eu me deslocava para ir de férias, a minha família, junto à minha família, fui recrutado com mais 3 amigos. Fui recrutado, portanto, pela Renamo.
Apesar da função o ter mantido fora de combate, Albino recorda a brutalidade da vida na base. Para além de lhe ser dada suruma, ou cannabis sativa, para beber como mata-bicho, ele conta.
Quase semanalmente eram apanhadas, portanto, famílias, eram apanhadas jovens e adultos que tentavam escapar-se da base e, quando fossem apanhados, eram trazidos para o centro. E a uma dada altura, geralmente era por volta das 8, 17 horas, havia uma concentração e eram apresentadas as pessoas que procuravam fugir e se escolhiam algumas pessoas para poderem disparar e matar essas pessoas, para demonstrar que ninguém podia fugir da base. E ninguém, porque escapando-se da Renamo, então estava a dizer que você pertence a outro lado. E nessa circunstância, de facto, muita gente foi morta. Nessa circunstância, fomos obrigados a matar cada um aquele que fosse indicado para matar. Caso não fizesse isso, também eras morto naquele lugar. Haveria outro também que pegava arma para matar a você. Então, essa era uma prática constante.
Quando as tropas do governo atacaram o local, Albino conseguiu fugir com mais 3 colegas. Com a ajuda de pessoas que foi encontrando no caminho e depois de vários interrogatórios, foi devolvido à sua escola.
A mãe de Albino já não esperava vê-lo com vida quando se reencontraram. A guerra tinha chegado também à zona onde vivia a sua família. Por isso, o jovem regressou à escola para concluir os estudos.
Já não estava na base militar mais. Na escola, cada aluno dormia com uma arma de defesa.
As barreiras entre ser um soldado no sentido mais estrito, participando na frente de combate, e estar envolvido ativamente na guerra, são facilmente esbatidas.
Posso dizer que fui criança soldada pelo lado do irmão, mas também criança soldada pelo lado dentro do meu próprio estado, porque nessa altura era mesmo criança quando tínhamos que defender a nossa escola. É verdade que, treinado como criança ao lado do governo, era mesmo para defender a escola e havia muita explicação com relação a isso e nunca enfrentávamos combates, aqueles combates que eram dos militares. Só estavam aí para defender a própria escola. Ao passo que, do outro lado, quer dizer, ia só ao combate, matava-se, fazia tudo, toda a atrocidade possível.
Hoje, Albino está à frente de Fome Creche, uma organização que trabalha na recolha de armas e na reinserção social de crianças soldados.
Até porque os traumas vividos por essas crianças, inevitavelmente, transmitem-se para a sociedade.
É, porque essas coisas mesmo hoje em dia têm impacto. Para além de grandes traumas que deixam nas pessoas, assistimos hoje em dia, 20 anos após o Acordo Geral de Paz, algumas barbaridades que acontecem no meandro de crimes ou dos criminosos, em que é difícil pensar como uma pessoa em condições normais pode fazer uma coisa dessa. E a dado passo, pelo menos para nós, que passamos por esse tipo de situações, acabamos recordando que não, isto é de facto o legado daquilo que algumas crianças foram aprendendo.
Apesar de ser 20 anos mais novo e ter nascido no Bié, em Angola, a infância de Samuel Zombo cruza-se com a de Albino.
Num país mergulhado em guerra civil, as crianças são demasiadas vezes envolvidas nos combates.
Samuel tinha 9 ou 10 anos quando aprendeu a usar uma AK-47 para defender a sua aldeia da UNITA.
Aquilo é uma espécie de obrigação, aquilo não tem escolha, ou você faz ou você morre. Então aí é um bocado complicado. Tem que saber como manipular uma arma, isso tudo eles ensinam. Então a gente fazia tipo uma espécie de escolta, a gente ia fazer reconhecimento nas áreas e depois é que aí os soldados atacavam. Nós éramos tipo a carne fresca lá para a guerra.
Samuel, que agora vive em Munique, na Alemanha, prefere recordar as partes mais positivas da sua infância, como os jogos de futebol com os amigos.
Mas o ano e 8 meses que passou em ambiente de combate permanece à sua memória.
No princípio é o barulho é que incomoda muito. O barulho da arma assusta, mas depois quando é você próprio a disparar, aí a pessoa habitua. Mas tem sempre o medo, porque você não sabe quando os rebeldes vão atacar, se vai acordar no dia seguinte. É tudo muito complicado, é difícil de explicar, só para viver mesmo. Quem viveu é que consegue explicar melhor. Além disso, também era muito criança, não tem lá muito dom para explicar essas coisas.
Para Samuel, as armas eram dadas às crianças porque não havia soldados suficientes para proteger as aldeias.
Acho que era por falta de soldados, porque a maior parte dos soldados estavam todos, do exército, estavam todos recrutados em Luanda e nas outras províncias, e eram obrigados a puxar as crianças. Obrigados não, porque nós também fazíamos, porque senão ou você faz ou você morre.
Albino vê outra razão para o recrutamento de crianças.
Quando se é criança é mais fácil, portanto, enveredar por outros caminhos, sem grandes interrogações, por que é que faço isso, por que é que faço aquilo. Também o consumo de drogas era frequente, exatamente para poder, mais ou menos, não fazer com que as crianças comecem a pensar em sua casa ou começar a pensar seriamente.
Acompanhado de 4 ou 5 outros rapazes, Samuel acabou por conseguir fugir e, com a ajuda de uma ONG, chegar a salvo a Luanda.
Na capital, acaba por trabalhar para um português que o ajuda a ir para a Alemanha, onde hoje, para além de eletrônico, Samuel tem uma carreira musical com o nome Kindok, uma palavra em Kikongo, língua do seu pai.
Quer dizer, o feiticeiro, tipo alguém que faz maravilhas, alguém que faz magia, alguém que faz do nada pode fazer alguma coisa.
A escolha da música como carreira é tão natural como a sua nacionalidade.
Olha, para ser sincero, acho que todo angolano é músico, todo angolano tem essa raiz da música, e é só desenvolver. Eu cheguei aqui na Alemanha, é que eu não fumo nem bebo, então tem que procurar um divertimento. A maior parte dos meus amigos fumavam, bebiam, eu inclinei-me na música.
Vamos então ouvir uma das músicas de Kindok, do seu maxi single de promoção, Ela.
Hoje o burro não sou eu, agradeço a Deus pela dama que me deu. Vou assumir o barulho que eu criei. Hoje eu tô feliz, a madama que amei. Essa mulher que me encanta, ela remata meu coração no lugar. Ela me ajuda e segura quando na dura vida eu chorar. Me deu de comer, ajudou-me a ver se demos.
Hoje ouvimos as histórias de Samuel e de Albino, mas poderiam ter sido as histórias de muitos outros moçambicanos, angolanos e não só, cuja infância é marcada pela participação em conflitos armados.
De acordo com a Human Rights Watch, existem crianças soldados a combater em pelo menos 14 países atualmente.
O Tribunal Penal Internacional considera o uso de crianças soldado um crime de guerra.
E para além do combate ao recrutamento e uso de crianças soldado, é essencial que haja um esforço para apoiar quem passou por essa experiência, defende o Albino Foquilha.
Eu penso que ao nível dos palopos, uma das coisas que devia se fazer é, de facto, levantar uma grande reflexão sobre esse tipo de situações. Porque muitas das vezes, quando os conflitos cessam, ou por um acordo militar, ou por um acordo de paz, ou por uma vitória militar, e as pessoas têm grande vontade de voltarem para as suas terras, para as suas casas, juntar as suas famílias. E isso, às vezes, costuma fazer com que as pessoas entendam que tudo está bem, porque a paz já veio e tudo está normal, não há mais com que se preocupar. E esquecem-se de que algumas das pessoas que passaram por essas hostilidades, a guerra durante muito tempo, que ficaram expostas a essas situações, podem portar traumas muito fortes.
Nós hoje vamos ficar por aqui. Desejamos-vos uma boa semana e encontramos-nos no próximo domingo.
Para acabar, fique com outra música de Kindok, Live.
Até para a semana, ouvintes.
Até a próxima semana. Bye.
Se a vida é uma música, então toca a melodia. Sempre bem alerta para alcançar a luz do dia. Fica bem biju, aprenda a lição. Seja o homem da santo com os pés assentes no chão. E não te esqueças nunca de onde vens. Cuida bem da tua família, respeita o que tens.
Depois da música, escuta agora mais um episódio da Rádio da Novela Aprender de Ouvido-me.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Antes de começarmos, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Depois de ter dormido com Daniel, Maria descobriu que estava grávida. Ela não consegue acreditar que Daniel se recusa a assumir a responsabilidade.
Daniel não fala comigo desde que lhe disse que estava grávida. Antes disso, ele disse que estava louco por mim. Por que é que ele está a fazer isto comigo?
Oh, minha querida Maria, amiga, isto é o que todos eles dizem.
Nuno, o colega de escola delas, não sabe o que se passa. Só se sente rejeitado por Maria e, como resultado, recorreu às drogas e a más companhias.
O que é que achas que a diretora vai fazer se me vir com um...
Um quê? Um passador de drogas? Devias ter pensado nisso antes de fumar a minha ganza sem pagar, quando tinhas dito que pagavas.
Entretanto, Mário, o pai de Maria, já está na esquadra da polícia há algum tempo. Ele é suspeito de ter roubado os pais de Nuno. E tem outro segredo que partilha com um homem chamado Mucaraba.
Aqui tem o seu dinheiro. E em notas novas. Pode contá-las se quiser.
Não, não é preciso. Confio em si. Tome. A bebê é toda sua.
Este episódio intitula-se Aventuras Noturnas e começamos com Mário a ser interrogado na esquadra da polícia.
Encruzilhada!
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Senhora agente, eu já lhe disse.
Eu nem sequer estava a trabalhar para o Sr. Júlio na altura do roubo.
E é precisamente por isso, Mário. Você demitiu-se. E pouco depois houve um roubo na casa do seu antigo patrão. Que coincidência, hein? Arranjou outro emprego após a sua demissão?
Não.
A propósito, quantos filhos tem?
Três.
Vamos lá ver. Três filhos. A sua mulher e o senhor. Cinco pessoas a viver na cidade. E todos a precisar de alimentação e vestuário. Como é que cuida da sua família sem um emprego?
Bom, eu...
Quem é o senhor Mucaraba?
O vereador Mucaraba não tem nada a ver com isto.
Então, por que disse a sua mulher para lhe pedir dinheiro?
Você ouviu a minha conversa ao telefone. Isso é legal?
Já lhe disse que não tem direitos.
Como assim?
Pelo menos até me dizer a verdade.
Xiii. Então é aqui que esse tal de Mucaraba mora. Uau! A casa dele é enorme. Ui! Meu Deus! Este cão vai matar-me! Socorro!
Com isso, imediatamente!
Socorro! Ai! Ai!
Tem sorte que eu estava a passear aqui fora. O lobão poderia desfazê-la em pedaços. Quem é a senhora?
Chamo-me Luísa. O meu marido, Mário, disse-me para vir ter consigo.
O que é que esse aldrabão quer de mim agora?
O Mário foi preso.
Preso?
Sim.
A sério? Entre, vamos falar lá dentro. Sente-se. Agora diga-me, por que é que prenderam seu marido?
Alguém roubou a casa do seu antigo patrão.
Aham.
E eles suspeitam dele, mas ele não é um ladrão.
E você veio até aqui só para me dizer isso?
Não. Os meus filhos têm fome e não temos comida. Meu marido disse que o senhor nos podia ajudar.
Ouça, se isto tem alguma coisa a ver com a bebê, eu honrei a minha parte do acordo por completo. Não sei por que vocês não entendem isso. Um acordo é um acordo.
Mas bebê? Que bebê?
A bebê que ele me trouxe.
Meu Deus.
Não diga que não sabia da bebê.
Não. Eu não sabia de nada. Então foi assim que o Mário vendeu a minha bebê. Meu Deus, eu quero a minha bebê, pelo amor de Deus. Eu quero a minha bebê, dê-me a minha bebê. Eu quero a minha bebê.
Ouça, paguei muito dinheiro pela bebê. E você nem sequer consegue alimentar os filhos que tem.
Não, dê-me a minha bebê, por favor. Pelo amor de Deus, dê-me a minha bebê. Eu lhe peço por tudo que é mais sagrado, dê-me a minha bebê. É ela. Minha bebê. A minha bebê. A minha bebê.
Sai, meu Deus, ou eu atiço o cão contra si. E não se atreva a falar sobre isto com alguém. Ok?
Dê-me a minha bebê.
Calma,
minha
bebê.
Pelo amor de Deus, dê-me a minha bebê. Não fazer isso, dê-me a minha bebê. Eu quero a minha bebê. Ai, meu Deus, eu quero a minha bebê.
Eu, Nuno Juma, amo-te, Maria. Por que não me amas como eu te amo? Não me interessa que tenhas estado com Daniel, não. Amo-te de qualquer forma. É isso que vou dizer. Aliás, está ali a casa dela. Maria, abre a janela, meu bem. Oh, ele acendeu a luz. Sou eu, Nuno. Trouxe-te as flores, meu bem. Amo-te, minha linda princesa.
Nuno, que diabo estás a fazer?
Oh, Teresa, minha amiga e colega de escola. Teresa, dê-me um abraço.
Cheiras pior que uma doninha fedorenta. Nuno, estiveste a beber? Quando é que começaste a beber?
Estou apaixonado por uma rapariga que nem sequer me fala.
Oh, que romântico. Mas sabias que a família da Maria se mudou do bairro de Lata de Tandica?
O quê? Estás a mentir?
Oh, meu belo marinheiro, também te amo. Eu sabia que vinhas. Espera por mim, meu admirador secreto. Eu vou descer.
E aí tens a prova.
Mas você não é a Maria. Tenho mesmo de ir embora.
Ei, belo marinheiro bêbado. Belo marinheiro bêbado, por que não lhe deixas pelo menos as flores?
Espera por mim, meu admirador secreto. Espera por mim, meu belo marinheiro. Espera por mim, eu te amo. Espera por mim, eu vou descer.
Eu tenho que ter cuidado. Sorte que o guarda adormeceu. Senão, eu não teria conseguido entrar às escondidas no dormitório dos rapazes à noite. Vamos lá, então.
Quem é?
Daniel, sou eu, a Maria. Abre a porta, por favor. Daniel!
Maria, o que estás a fazer aqui? São 2 da manhã.
Por favor, deixa-me entrar.
O que queres, Maria? Seja o que for, diz rápido e vai-te embora.
Tu disseste que estavas louco por mim. O que te aconteceu?
Não me aconteceu nada. Mas é óbvio que alguma coisa aconteceu-te a ti. E não estou para assumir a responsabilidade por algo que não fiz, Maria.
Mas tu és o pai. Eu nunca estive com ninguém para além de ti.
Maria, tens de livrar do bebê, eu já disse.
Não. Daniel, pensa no bebê. No nosso bebê. Eu sei que é difícil, mas nós podemos fazer isto juntos.
Não. Olha, Maria, sai. Sai ou chamo o guarda.
Mas eu não posso fazer isto sozinha. Eu nem sequer tenho dinheiro para me livrar. Para fazer isso.
Sai, Maria, sai.
Daniel, por favor, não faças isso. Por favor.
E é tudo por hoje. Será que Daniel não tem mesmo mais nada a dizer a Maria? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E ao longo da nossa emissão recebemos bastantes comentários na nossa página no Facebook DW Português para a África. Começo pelo Olímpio Balói, que escreve: são eles que vendem armas. Meia volta e voltam e fazem de si salvadores. Presumo que o Olímpio Balói se esteja a referir à instalação da nova força militar francesa na capital do Chad. Agostinho Acácio Modesto, de Pemba, em Moçambique, comenta: o grupo militar francês deve resolver, estamos cansados destes criminosos. Também no Facebook, Domingos Franco Minguis comenta que os governantes africanos devem comportar-se como humanos. Ao ouvir este grupo de rebeldes, penso que se refere à milícia somália Al-Shabaab, porque creio que eles fazem isto por uma causa, por gosto, e há uma causa por trás. Bom dia, escreve, portanto, Domingos Franco. Marcelo Lopes Jaime diz que o novo ciclo de resolução é louvável. Ainda ontem nos chegou um SMS de Saliu Senha Kanduma sobre a derrota em futebol da Guiné-Bissau frente à seleção do Botsuana por 2-0, um jogo da primeira mão da segunda eliminatória da qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2015. E sobre esta derrota, o guineense Saliu Senhan Kanduma escreve, portanto, que foi uma lástima e isto é um resultado da má organização da nossa federação. Sobre o mesmo tema, La Fulbaldé, também da Guiné-Bissau, escreve: a nossa seleção da Guiné-Bissau perdeu por 2-0 e quem é o culpado é a federação, mas também o governo, que deve investir nos jogadores que prejudicam a nação. E ficamos por aqui na emissão em língua portuguesa da DW. Muito obrigada por ter estado desse lado e pela sua participação. Da minha parte é tudo. Tenham um bom dia.